ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio da série especial sobre tecnologia do ItaúViews. Lembrando que essa é uma parceria entre Itaú BBA e Cubo e todo o conteúdo vai estar disponível, além das plataformas de streaming do ItaúViews, também no canal de YouTube do Cubo. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre o ecossistema de tecnologia, algumas tendências de inovação, e no episódio de hoje a ideia é aprofundar no tema investimentos. A gente sabe que as startups crescem a um ritmo muito acelerado e isso, enfim, muitas vezes só é possível graças a uma sequência de aportes financeiros que essas companhias recebem de investidores, fundos, enfim. Então a ideia é a gente explorar aqui como se dá essa jornada de investimentos, quais são as etapas e como que os founders se preparam para essas interações, para montar pitches aí com investidores do setor. Participam comigo aqui dessa discussão o Marcelo Lotufo, que é founder e CEO da Kenobi, que é a maior plataforma digital de recrutamento e seleção do Brasil, e o Thiago Macera, que é Head de Tecnologia na área de Banco de Investimentos do Itaú BBA. Marcelo, Thiago, tudo bem?
Tudo bem.
Ótimo. Beleza. Bom, Marcelo, para começar, você comentava comigo um pouco da sua trajetória, que enfim, é pouco convencional e talvez um pouco diferente do que fazem aí outros empreendedores de tecnologia. Conta para a gente um resumo de como foi esse caminho até a criação da Kenobi.
Boa. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, com a minha história é um pouco diferente mesmo, né? Então, eu comecei, já fiz um pouco de tudo. E foi, acho que, uma história de se encontrando, né? Ou tentando me encontrar, até finalmente me encontrar com o Kenobi com 34 anos, se não me engano, quando eu fundei o Kenobi. Então, assim, me formei da faculdade, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Entrei para trabalhar com seguros, uma corretora americana. Fiquei lá alguns anos. Falei, pô, não aguento mais esse negócio, preciso aprender outra coisa. Estava até indo bem lá. Me ofereceram para ir para o México como expatriado, naquele esquema old school, bacana, né? Casa, carro, etc. Mesmo dia recebi uma proposta para trabalhar com algodão e rodar os maiores países produtores e consumidores de algodão. Tá? Então eu fui morar na Singapura, que era o headquarters lá deles. Depois morei na China, nos Estados Unidos. Voltei, não tinha nada a ver comigo. Né, literalmente, então eu fui de um lugar que eu estava indo bem para um lugar que eu estava tipo, esperando a carta de demissão, literalmente. Tipo assim, não me dei bem com a cultura, não tinha nada a ver comigo, da empresa e também nem com a vaga. Né? Aí voltei, saí, fui falar com os headhunters, que me conheciam ali da época da corretora de seguros. Aí eles falaram assim, pô, por que você não vira headhunter? Você se comunica bem, etc. Eu tinha zero orientação de carreira, como vocês vão perceber. E aceitei, fui lá, fui trabalhar na MicroPage por um tempo. Passou um mês lá, eu falei, meu, errei de novo, cara. Tipo, caguei aqui, tipo, fui mal. Só que eu falei assim, pô, não dá pra sair agora, né? Já trabalhava com seguros, com fagudão. Agora tem que ser headhunter até morrer, né? E aquelas crenças limitantes daquela falta de orientação de carreira e falta de autoconhecimento, etc. Bom, isso aí durou uns 6 meses. Aí eu já comecei a me mexer ali e montei meu primeiro negócio, que foi uma cachaça com mel e limão, chamada Santa Dose. Aí eu montei a Santa Dose com alguns amigos e tal. Saí da MicroPage, tocar esse negócio. Fiquei 1 ano e meio nesse negócio. Foi super bacana. Tipo, a gente fez várias parcerias super, super legais. Tudo quanto é festa universitária, etc. Depois de 1 ano e meio, a gente já tinha construído uma boa marca. A gente vendia ainda, sei lá, umas 2.000 garrafas por mês. O que é pouco para bem de consumo, mas assim, é muito para você considerar de montar um bem de consumo, uma bebida do zero e o cara começar a pedir.
Margens devem ser bem baixas, né?
Exatamente. Não, isso aí é assim, hoje em dia jamais montaria esse negócio, tá? Margem é baixíssima, impostos altíssimos, concorrências gigantescas, todo mundo quer uma bonificação para tudo quanto é lado. Então, assim, cara, é um negócio assim que eu jamais entraria hoje, mas aquela ignorância de empreendedor de primeira viagem, às vezes é bom, né? Porque você não mede muitos riscos e vai embora. E aí eu vendi para meus sócios. 3 anos depois, eles venderam para Brown-Forman, para Jack Daniels. Né? Então, assim, é uma super história que eu mergulho bastante. Mas aí eu saí por quê? Porque eu queria... Estava totalmente burned out, aquela vida de noite, tudo quanto é festa, não sei o quê. E não era muito minha essência, não sou um cara muito da noite. Então, chega um momento que começou a pesar muito. Eu queria casar, já estava namorando há 5 anos, etc. Então, tinha alguns objetivos pessoais também que não estavam casando. Meus amigos da Michael Page saíram, montaram uma consultoria de recrutamento e seleção chamada Havik, e eles me chamaram para ser sócio bem no comecinho, vem aqui, tal, tal. E aí tem margem alta, aquela coisa toda. Só que aí você fala assim, mas pô, você não gostou de ser head hunter, por que você voltou para ser head hunter? Eu pensei, naquela época, ó, vai que era empresa que eu não curtia, né? Eu vou poder fazer do meu jeito, vou tentar. E também tinha aqueles objetivos pessoais que eu queria casar, etc e tal, né? E aí você começa a se convencer, né? Não, é aqui, né? Agora vai ser diferente, não sei o que e tal. Meu, isso nunca dá certo, né? Então passou algum tempo e eu vi que realmente o que eu não gostava era ser headhunter mesmo, né? Tipo, depois eu fui entender mais sobre mim, que assim, essa questão de ser intermediário é um negócio que não me traz muita realização, né? Eu gosto de ver a coisa sendo construída, etc, pá, pá, pá. Bom, fiquei alguns anos nisso, né, nessa função de headhunter lá da Havik. Cara, anos duros pra caramba, que eu detestava o que eu fazia. Eu começava fantástico, começava a chorar também ao mesmo tempo. Aquela coisa toda, até que surgiu a oportunidade de montar o Knob lá dentro. Então aí eu saí da função de headhunter para montar o Knob, porque eu vi que conhecia muito os problemas das empresas grandes em termos de recrutamento, ineficiências, dores. Vi também nos Estados Unidos uma nova geração de softwares de gestão de recrutamento sendo nascendo. E eu falei assim, pô, dá para fazer isso aqui. E aí contratei os desenvolvedores, aí começou toda a história do Knob, e aí assim, coincidentemente, me encontrei, assim, puta, foi um negócio que eu me apaixonei, amo o que faço, e aí o negócio, o nível de motivação vai lá para o céu, e aí só a consequência disso é que você também tem muita chance de se dar bem no que você está fazendo, né? E aí o negócio começou a decolar, isso foi em 2015, quando eu comecei o Knob, né? E aí hoje, enfim, tipo, temos mais de 100 pessoas na empresa e acabamos de fazer o Series A, enfim, todas as coisas estão indo bem, né, digamos.
Bem legal, imagino que você ouça histórias como essa direto, né, Thiago, com caminhos aí pouco convencionais, mas que acabam chegando num empreendimento aí de tecnologia, na criação de uma startup. Queria entender com você, o Marcel terminou aqui falando da Series A, como é que funciona essa jornada de investimentos na criação de uma startup? Se a gente conseguisse desenhar uma timeline, quais são os estágios que uma startup passa de começar esse fundraising até eventualmente chegar no IPO? Como é que é essa trajetória?
Não, é muito legal ouvir a história dele, porque esse acho que é o mais legal. Eu cubro empresa de tecnologia no banco. A coisa mais legal que tem é que as histórias dos empreendedores são todas fascinantes. E acho que não tem nenhum caminho que é muito igual. E acho que isso é um bom começo para a gente descrever como é que é o processo de fundraising para as empresas e para empresas de tecnologia e para startups como um todo, né? Dada toda a dinâmica de muita mudança e de muita velocidade que as startups têm, esse também é um processo que ele não é tão standard, né? Mas se a gente pudesse dividir, até para dividir um pouco quais são os nomes, você acabou de mencionar a Series A, né? Mas o que é o Series A, né? Na verdade, o que acontece é que as empresas de tecnologia, as startups como um todo, ela tem o que a gente chama de um ciclo de vida que vai da concepção da ideia. Geralmente, quando você tem a concepção da ideia, são um grupo de amigos que se juntou, ou um grupo de colegas de trabalho que toma a decisão de fazer um negócio. E dessa concepção de ideia, ele tem que passar a ter o que a gente chama hoje de MVP. Ele vai ter que criar uma definição de um produto ou de uma solução. Ele vai ter que testar essa solução. Se essa solução mostrar que tem viabilidade, ele vai ter que dar escala para essa solução. Então, esse é muito o conceito de uma empresa, e à medida que ele der escala, ele vai ter que buscar rentabilidade. Então, dado que é uma dinâmica muito diferente, você está falando de uma mesma empresa que, às vezes, num período de 12 a 18 meses, ela passou de não ter nada, a não ser uma ideia, um grupo de amigos, a ela ter efetivamente um produto no mercado e ganhando market share, os processos de captação também são muito divididos. Então, é muito comum a gente dizer que a primeira fase, que geralmente a gente chama de investimento anjo, que muitas vezes envolve amigos, famílias, ou pessoas próximas, ou algum sponsor que você tenha, esse é o primeiro passo. Então, essa aqui é geralmente, né, o investimento anjo, é o que a gente chama que é o investimento quando você ainda está na ideia, né? E é muito, muito interessante, porque o tipo de investidor que olha para esse tipo de investimento, ele tá fazendo uma análise que é totalmente diferente, não há análise financeira. Então, a gente geralmente comenta no banco que essa fase inicial de uma empresa de tecnologia, o foco 100% do investidor é o foco no empreendedor. Então, e é no empreendedor. Basicamente, o que importa é o empreendedor. Porque a tese ela tem muita chance de mudar.
É, isso aí.
Porque ele vai migrar. Então, quando você olha para as características que o investidor, né, que vai olhar, do que ele tem que ser bom? Ele tem que ser bom de ler pessoas, entender, ver qualificações e ver capacidade.
É isso aí.
À medida que, essa empresa passa a já ter um produto que está sendo testado e está sendo viável, né, aí você começa a mudar o foco. Então, aí você começa a olhar a capacidade desse produto de tração, que a gente chama. Então, você tem um novo grupo de investidores, geralmente são investidores que não são investidores anjos, e aí a gente começa a falar das séries. Né? Esse é um investidor que já sim, aí ele vai olhar muito para quê? Para mercado, para capacidade de execução, para como está funcionando as métricas econômicas desse negócio, se é escalável ou não, qual é o problema de recepção de cliente. Então você começa a ter outras métricas, ainda não são financeiras, mas elas passam a ser métricas que são importantes de análise do negócio. E aqui a gente começa a ter o que a gente chama dos venture capitals. Então aí você começa a ter as rodadas, né? E é muito legal explicar para quem não conhece tanto, porque existem as séries A, B e C. Nada mais são do que a ordem em que elas foram entrando na empresa ou na estrutura de capital da empresa. Então, a série A geralmente é a primeira série que é feita pelos anjos e depois por algum venture capital. Depois você pode ter série B, série C, série D, série E. E vai chegar em algum momento, né, que essa empresa ela já vai ter porte e escala, em que ela já começa a ser muito mais uma empresa onde você está focado no crescimento do que na viabilidade dela. Então você começa a trazer o que a gente chama dos fundos de crescimento. Acho que são fundos, e tem vários exemplos no Brasil, que ficaram muito mais proeminentes no Brasil nos últimos 2 anos. Tá? Não é por fortuito. Acho que os fundos de crescimento estão muito mais focados no Brasil hoje, porque a gente conseguiu ver o ecossistema brasileiro se desenvolver, e esse ecossistema hoje começa a apresentar crescimento exponencial. Acho que a infraestrutura de telecom ajudou muito isso no Brasil. Hoje você tem 170 milhões de brasileiros com acesso à internet pelo celular, o celular funciona, você consegue fazer um pagamento, uma compra, você consegue fazer escolher uma vaga de emprego, ou buscar um emprego, ou fazer uma transação, qualquer que seja a sua natureza, por um telefone, e com isso você ganha muito mais agilidade. Uma empresa nascente, ela não precisa mais ter um representante nas 5 mil cidades do Brasil, ela consegue via o boca a boca, via um bom produto e via a difusão online, crescer muito rapidamente. Então, esse ciclo ele vai, né, resumindo, de o investidor anjo, que é esse que entra quando a empresa ainda está, é uma ideia, ela passa por investidores que são os famosos venture capitals, né, que eles cada um trabalham em cada fase do processo para ajudar a companhia a se desenvolver, você vai passar por fundos de crescimento e aí a última onda de investimento, ela pode ser tanto um IPO, quando a empresa já tem tamanho e tem porte, a gente tem visto uma série de empresas com bastante sucesso em completar essa caminhada, ou pode ser até uma venda para um estratégico, uma parceria com um estratégico. Acho que isso vai ficar cada vez mais comum no Brasil, com a necessidade das empresas tradicionais de falarem.
Deixa eu só fazer um adendo do lado empreendedor de todas essas séries, etc. Né? Porque eu acho que tem vários empreendedores escutando aqui, ou possíveis empreendedores que vão empreender. E é muito importante o empreendedor também saber escolher quais investidores vão entrar em cada fase. Né? Então, quando você fala de um anjo, né, você sempre fala de smart money, né? Tipo, dinheiro que não é só dinheiro, mas dinheiro inteligente para te ajudar a crescer o negócio, etc. E realmente faz toda a diferença. Então, principalmente quando se trata dessa questão de fundraising, né? Porque a grande maioria dos empreendedores está empreendendo pela primeira vez, né? Tipo, aquelas pessoas que estão fazendo de novo, né? Second time founders, aí é muito mais fácil para esses caras fazerem tudo, captar, etc. E tal. Mas os caras que, não como eu, como eu era headhunter, né? Como é que eu entro? Não fazia parte desse ecossistema, né? Como é que eu entro nisso? Você escolher um anjo que já faça parte desse ecossistema, eu acho que é fundamental. Assim, economiza muito o tempo e erros, né, do empreendedor. Porque é legal você pegar lá a tua avó ou, sei lá, né, o teu amigo que trabalha em banco, que todo mundo que trabalha em banco tem muito dinheiro, né, aquela coisa. mas é legal, sim, é legal. Mas se você conseguir acessar um anjo que faz parte desse ecossistema, que é um endosso maior, ele vai te ajudar a fazer a próxima rodada, né? Ele já conhece, normalmente as pessoas, os investidores conhecem, têm relações com as pessoas, os investidores da próxima rodada. E isso aí tem um valor inestimável. Então, assim, o que você precisa fazer para chegar na próxima rodada? Eu preciso aumentar meu faturamento mensal em tanto. Eu preciso ter uma aderência de usuários de tanto. Então, assim, isso vai ajudar muito o empreendedor a fazer essa caminhada de uma forma muito mais fácil.
Um ótimo ponto que ele traz, a gente gasta, ainda bem que você trouxe esse ponto, a gente gasta muito tempo com os empreendedores justamente discutindo isso. Até porque em cada fase da sua vida do startup, você precisa de um tipo de parceiro que às vezes é diferente. Então, principalmente no começo, você está falando muito mais do que só um investidor. Ele é muitas vezes um advisor. Ele é um cara que vai te dar conexões. Ele vai ligar pontos que talvez você não estivesse vendo. Vai te dar acesso a outros investidores. Então, a coisa mais comum que a gente vê no mundo de tech é que as rodadas subsequentes, elas são muitas vezes naturais, porque já são parceiros naturais dos investidores anteriores, foram pessoas com que o ecossistema foi desenvolvendo o relacionamento. E é obviamente que à medida que você vai ficando mais sofisticado e maior, esses fundos de crescimento e alguns fundos até de private equity, aí eles já estão muito mais preocupados com governança e com preparação da empresa para uma próxima fase. Mas se eu pudesse falar qual é o grande, acho que o grande segredo do sucesso das empresas que fizeram essas captações e cresceram, obviamente que depende do negócio da empresa, mas é trazer os investidores certos, né? Que sabem o timing, que entendem a dinâmica, né? A pior coisa que você pode fazer é trazer um investidor que é um investidor de crescimento, que vai estar focado com a sua governança, quando você ainda não tem nem escala.
Exatamente.
Ele pode ser excelente, mas ele vai provavelmente te pedir as coisas erradas e provavelmente ele não vai te dar o guideline certo.
Ele não tem o mindset certo para aquele momento da empresa.
Isso é super importante.
Esse relacionamento acho que é o principal ativo, então, né? Fazendo bem na primeira etapa.
E conhecimento, principalmente, que ele fala. Conhecimento e entendimento de cada fase.
É isso aí.
E acho que é muito legal, porque a gente está vendo essa maturidade no Brasil. Acho que uma das grandes diferenças que aconteceu nos últimos dois anos é que a gente teve no Brasil um aprofundamento do ecossistema de investimento. Sim. Então hoje você já olha que tem vários fundos, assim como é em outras regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos, hoje você já tem muita gente focada nesse early, nesse investimento muito cedo. Você já tem gente que está muito focada em fazer séries A e séries B, já tem muitos fundos de grande sucesso, inclusive parceiros de várias das empresas que estão fazendo sucesso, que tiveram a preocupação em focarem em séries A e séries B. Então, aos poucos, a gente começa a ter a especialização que a gente precisa, que é investidor que só quer olhar empresas que a gente chama de seed, né, que é investimento anjo, muito no começo, empresas que já estão tracionando, e acho que só ajuda os empreendedores brasileiros a terem acesso. Acho que uma das dificuldades que a gente tinha quando eu comecei olhar esse mercado lá no começo da década de 2000, é que você ia falar com o investidor, ele era investidor de tech.
É isso aí.
Mas ele era genérico, e aí você falava assim, mas não, eu invisto em tudo. Então ele tinha que entender de como é que eu avalio o empreendedor, depois ele tem que entender como é que eu avalio essa questão de tração, depois como eu avalio a questão de estar. E são competências que você precisa avaliar, que são muito diferentes.
Completamente diferente.
E acho que falando um pouco de perfil de investidores, enfim, você comentou que agora isso é mais fragmentado, considerando as etapas de crescimento das companhias. Mas se a gente pegar outro elemento, que é, sei lá, essa taxa de juros nesse patamar atual e uma mentalidade de, enfim, dos investidores no geral buscando aí mais yield de alguma forma, você vê mais bolsos para esse público? Ou é mais essa turma de venture capital e suas derivações aí? Ou tem, sei lá, algum outro público, um outro perfil de investidor que pode fazer parte desse jogo de alguma forma, indireta ou diretamente?
Não, eu acho que claramente a gente vê um interesse muito maior pelo ecossistema. E acho que isso é mérito do próximo ecossistema. Eu falei anteriormente que a gente teve uma mudança, acho que de patamar na questão estrutural de telecom no Brasil. Isso é super importante. Acho que não é à toa que a gente passou a ter unicórnios a partir de 16, 17. É a partir que a gente teve, no momento que a gente começou a ter uma infraestrutura de telecom mobile com 4G e com acesso à internet, mais gente acessando, você permite muito mais coisas. A segunda é que o brasileiro ele é um usuário que aprende rápido e ele gosta. Então, à medida que você começa a ter bons produtos e boas soluções, você acaba tendo isso como natural, né? Eu gosto de dizer, né, que uma vez que você pediu uma comida em casa com um clique e você recebeu isso na porta da sua casa e não precisou falar com ninguém, não fazer nenhum pagamento, no dia seguinte eu vou comprar um detergente no supermercado, eu quero o mesmo tipo de
experiência.
E mais do que isso, eu quero essa experiência quando eu estou pensando na mudança de carreira, eu estou querendo essa experiência em todas as transações da minha vida. Então, essa experiência, ela reflete para todos. Então, o que a gente vê hoje, né? Primeiro, você tem muitas empresas muito atrativas no Brasil, então isso atrai capital do mundo inteiro. Então, hoje a gente tem diálogo com fundos de todas as regiões do mundo. Ásia, Europa, Estados Unidos. A gente tem muita gente que nunca olhou para o Brasil fazendo investimentos relevantes no Brasil. Então isso é muito legal porque cria traz essa experiência de fora. Mas também localmente você começa a ver os investidores ou os poupadores brasileiros olhando. Então onde a gente vê muito interesse. Os family offices, né, as empresas...
Que é relativamente recente isso, né? Eu lembro que, assim, quando eu fundei, eles nem olhavam muito para a tecnologia. Isso em 2015, né? Quer dizer, é super recente, né? E aí, tipo, 2 anos para cá, eu senti uma diferença muito grande. Inclusive, tem um family office que entraram nessa última rodada no Kenobi, né?
O que é muito legal, porque acho que você tem... Primeiro, eles estão aprendendo, tiveram que aprender. Mas segundo, acho que podem ser parceiros muito importantes. Esses family offices podem entrar tanto diretamente, acho que tem alguns que já estão rapidamente se especializando, entrando e vão ficar focados em rodadas. Isso é um negócio que é muito comum nos Estados Unidos. Mas também esse dinheiro começa a vir através dos próprios bancos. Então, private banks ou outros fundos. Então, você olha para as captações das empresas de venture capital, várias delas conseguiram crescer bastante o perfil de demanda pelo fundo em pessoas físicas que têm seus recursos e querem ganhar um retorno um pouco mais alto. Acho que historicamente era muito baseado em dinheiro de institucional, então em dinheiro de fundos de pensões. Hoje você já vê uma migração também da pessoa física. Muitas vezes, quer dizer, não é um investimento simples. Então você precisa ou de family offices mais sofisticados ou através de veículos. Você investe num fundo de venture capital, mas esse é um dinheiro que claramente esse capital, e pelas últimas levantamentos de capital que os fundos fizeram, você vê que tem uma demanda muito grande, que vai ajudar ainda mais a desenvolver esse mercado. Tá? Então acho que a gente vai ter, como eu tinha colocado na pergunta anterior, um aprofundamento do ecossistema, tanto em capacidade de investir, mas também em especialização e, em terceiro, em diversificação de onde esse dinheiro vem. O que torna ainda mais importante o trabalho do empreendedor de, poxa, saber escolher com quem eu falo e quando eu falo. Antes o empreendedor ele tinha um problema, e você deve ter vivido isso, que é não tinha dinheiro. Então, sim, você falava com quem queria falar comigo.
É isso aí.
Acho que hoje você está num ambiente muito mais positivo, que é, poxa, fazer o... Ah, você é muito bom disso, mas é como fazer o acordo entre, né? Achar os caras que são certos por conhecimento, por expertise, com o que a empresa quer de objetivo no médio, sim, e longo prazo.
E aí, assim, na minha visão como empreendedor, ainda estamos muito no início, né? Mesmo que a gente olha para trás, evoluiu muito, de fato, está crescendo muito, mas quando você olha para mercados maduros e compara com o Brasil, ainda estamos muito no começo, né? Tem pouquíssimos venture capitals ainda já maduros, entendeu? E uma coisa também que aconteceu nos Estados Unidos, e certamente vai acontecer, que já começa a acontecer aqui, é você, as primeiras saídas, né, a primeira leva de saída, de empreendedores de saída, que saem, botam dinheiro no bolso e voltam como investidores, voltam como anjos. Né? A gente vê isso com o pessoal da 99 Táxi e tal, que o Paulo Veras é um cara que é um...
Super,
que faz muito super isso,
ativo no
super
ecossistema.
Ativo nisso. Então, assim, isso aí não teve muito numa primeira leva de saídas ainda. Né? Então, isso, quando isso começar a acontecer, eu acho que isso vai fomentar ainda mais, amadurecer ainda mais o mercado, né? E ajudar porque, assim, ainda hoje, tipo, o empreendedor, eu acho que ainda tem um desequilíbrio entre quantidade de empreendedores, que eu acho que tem muitos empreendedores muito bons aqui no Brasil, com venture capitals e venture capital, principalmente os tops, entendeu? Os venture capitals mais conhecidos, aí eu acho que ainda tem um desequilíbrio, uma oferta e demanda muito positiva para o lado do venture capitalist, assim, sabe?
Mas acho que a gente está entrando, e acho que você traz um ótimo ponto, esse círculo virtuoso a gente está começando a ver acontecer no Brasil. Então, é o que eu digo, né? Você precisa de boas empresas, essas empresas conseguem captar um pouco de fundos, com isso elas conseguem crescer. Ao fazer esse crescimento, ela vai trazer mais fundos que estão interessados nesse crescimento, mas mais importante, à medida que a gente tem saídas bem-sucedidas, esses investidores iniciais ganharam dinheiro, então eles querem voltar a ganhar dinheiro. Esse ciclo virtuoso, ele passa também por aquilo que eu falei, quer dizer, empresas conseguindo fazer IPOs ou até estratégicos comprando. Então, o ponto é excelente, porque a gente está vendo isso. Acho que a gente está ainda no dia 1. Eu brinco que não é mais o dia 0. Estamos felizes que passamos do dia 1, do dia 0. Mas estamos no dia 1, mas esse ciclo virtuoso a gente vê acelerando muito rápido. Então, a nossa expectativa é que os próximos 2 anos sejam mais rápidos ainda do que foram os últimos 2 anos. Você tem muita gente olhando sério para o Brasil. Tem muito empreendedor bom fazendo coisas legais. E acho que o Brasil, com a perspectiva desse ecossistema cada vez mais forte, tem tudo para continuar o que eu chamo de uma explosão exponencial de crescimento de funding de empresas e de soluções.
Eu acho que a gente já passou pela aquela fase de early adopters, assim, dos caras que botam dinheiro em tecnologia, né? A gente hoje, você vê, é muito comum você ter algum amigo seu Que é anjo em alguma startup, ele já colocou, pingou alguma coisinha aqui ou ali. Então você vê que o negócio realmente está espalhando. Né?
Acho que esse ponto que o Thiago falou de quase que um investor education, né? O cara começa a ver repetidamente histórias bem-sucedidas e desmistifica um pouco essa coisa de, putz, investir em tecnologia, enfim, trazer esse investidor local não qualificado, não técnico, não proveniente aí de fundos, mas enfim, que pode acabar investindo indiretamente por meio de um fundo e tudo mais, acho que pode ser um bolso.
Eu acho que o mais importante é o aprofundamento do ecossistema. Acho que quanto mais a gente tiver especialistas, quanto mais a gente tiver fundos ou investidores focados nos diferentes momentos do ciclo de vida da empresa, melhor vai ser para o nosso ecossistema. Eu acho que a gente tem uma oferta muito grande de empreendedores de grande qualidade.
Os anjos também estão melhorando muito.
Então, a gente tem uma oferta muito grande. A gente já tem alguns fundos de venture capital que fazem esse trabalho de maneira brilhante. São os que estão há mais tempo. Então,
sim.
É muito importante dizer que a experiência aqui conta e ela
muito.
É relevante.
Muito.
Então,
para o empreendedor também, sabe? Porque quando o venture capital entra, que tem muita experiência, ele vai trazer muitos benchmarks de empresas que... O que traz mais valor para mim? Uma das coisas que traz mais valor para mim é falar com pessoas que já... Been there, done that, sabe? Tipo, o cara está 2 passos na tua frente e ele pode dar várias dicas, etc. E os venture capitals que têm essa experiência com essas empresas trazem muito valor. Esses caras estão sentados no conselho de outras empresas, já viram elas errarem. E você consegue antecipar muitos erros, não cometer alguns erros que as empresas que estão à tua frente já fizeram. Isso só com a maturidade do mercado, né? Então, assim, isso aí você já começa a ter esse tipo de valor gerado pelos venture capitals hoje em algum dos venture capitals, dos melhores venture capitals aqui do Brasil.
E é muito legal, Marcelo, porque hoje a gente vê, né, essa união. Quer dizer, a gente tem capital sendo feito, a gente tem empreendedores com ideias incríveis e um Brasil que hoje precisa de soluções para aumentar a eficiência, para aumentar acesso, para aumentar a qualidade. Então é muito legal porque, assim, há uma demanda reprimida que é clara. Você tem uma série de empreendedores hoje que estão aí com energia, com foco, com time para tentar, ou com soluções criativas, e agora você tem uma série de potenciais investidores e o aprofundamento para ajudar. Então, a nossa visão é extremamente positiva desse novo, desse ciclo, desse ecossistema ficando cada vez mais sofisticado e poderia dizer que estamos indo na direção certa de mercados muito maduros. Veremos ainda muitos unicórnios e muitas startups saindo via bolsa ou se juntando com estratégias para ajudar a transformação, inclusive, das empresas tradicionais.
Uhum.
Bem legal, bem legal. Bom, a gente bateu aqui perto de 25 minutos, acho que a conversa, se deixar, a gente fala mais uns 20 aqui, mas acho que a gente vai encerrar para manter a disciplina aqui do que a gente tem feito em duração dos episódios, não antes de agradecer aqui de novo o Thiago e o Marcel pela participação. Valeu.
Valeu,
obrigado, pessoal. Obrigado você e obrigado pela parabéns pela história.
Obrigado, parabéns para vocês também. Abraço.
Valeu,
abraço.
Gente, abraço.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!